Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, amado ouvinte, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Terezinha Lumbreira, saudação inicial.
Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos.
Márcia Nese, sua saudação inicial.
Amigos que nos ouvem na manhã de hoje, saudamos com alegria a presença de todos.
Passamos então para a primeira mensagem. Terezinha, como é que está Jesus no lar?
É o texto de número 34. A serva escandalizada. Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome que a haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procurava praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu as portas do paraíso rogando trabalho. Foi atendida cuidadosamente por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar dois homens bons, desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu chorosa, explicando ao ministro do Eterno que lhe não fora possível satisfazer-lhe a determinação, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. O anjo, então, mandou-a a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que lhe não fora exequível o trabalho, porque a furna ocultava vários homens e mulheres seminus a lhe ferirem o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-a para auxiliar uma senhora agonizante. Mas, decorridas poucas horas, a colaboradora voltou ruborizada ao ponto de origem, informando de que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio a dois homens dementes, situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornava célere, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo, porquanto os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura a lhe causarem extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe amparar uma jovem que se achava em perigo, mas em breve regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada, em repulsiva condição moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência sob variados pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe serviço, dele ouviu a exortação de que se fizera merecedora. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo seu esforço nas vulgaridades da terra. Oh, e por quê? Indagou perplexa. Não mereço abeirar-me da vida mais alta? Seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro tolerante. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Calou-se o mestre por minutos longos, depois concluiu sem afetação. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Os circunstantes entreolharam-se espantadiços e a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto lá fora a lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Do nosso livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, um programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis, da autoria de Lamartine Pagliano Júnior, o termo individualidade. O que constitui o indivíduo? Atributo do espírito. O espírito, em sua individualidade, a cada etapa da evolução, adquire novos conhecimentos e avança em direção à plenitude. Vide também o termo personalidade, sugere-nos ele, e continua no item 150 de O Livro dos Espíritos, no vocabulário. A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Essa é a pergunta 150 do Livro dos Espíritos. Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Não tendo mais o seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Isso extraído do Livro dos Espíritos, na questão 150. Anotou Lamartine Pagliano o termo individualidade no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espírita, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Então ouçamos do CD Serenidade 1, na voz de Van Sant, a trilha sonora de número 7, Romaria.
É de sonho e de pó o destino de um só. Feito eu perdido em pensamento sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o giló desta vida cumprida a só. toca e pira, pira pora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina, mina, escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina, mina, escura e funda o trem da minha vida. Meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, bora Nossa Senhora de Aparecida. Me ilumina, mina, escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, bora Nossa Senhora de Aparecida. Me ilumina, mina, escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Sou caipira, pira, bora Nossa Senhora de Aparecida. Me ilumina, mina, escura e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pira, bora Nossa Senhora de Aparecida. Me ilumina, mina, escura e funda o trem da minha vida.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo painel do Livro Espírita, livro Também a Notícia. Em minhas mãos, uma pérola, acredito eu, desconhecida no movimento espírita, para mim foi uma grande surpresa. Quando eu caiu nas minhas mãos, eu pensei, mais um lançamento? Fui ver a ficha catalográfica. Foi um lançamento, sim. A primeira edição, essa é a primeira edição. Abril de 2019. Então, a editora M, qual é o título? Chico Xavier, Do Calvário à Redenção. A autoria, Carlos Alberto Braga Costa. E aí vem um subtítulo, Combatentes Pacíficos. E muito interessante, porque ele preencheu um vácuo que ainda existia em termos ou em torno de Chico Xavier. O objetivo é exatamente dar um enfoque da família de Francisco Cândido Xavier. Então, fazendo um spoiler, como costumo dizer, o sumário, o que que aborda esse livro? A família de Francisco Cândido Xavier, palavras iniciais, o prefácio, Do Calvário à Redenção, episódios, o making of. Aí entram os episódios, e os episódios aqui são nada mais nada menos do que 16. O primeiro, Combatentes Pacíficos, Memórias Sagradas. Então começa a enumeração. 1, Pinga Fogo, Um Dia para se Esquecer. Deve ter, é muito interessante o que tenha que esquecer, o reboliço que foi para a família toda. 2, como conheci a família. 3, 10 anos depois. 4, contato com o tio. 5, baú de lembranças. 6, mãos amigas. 7, família do Cristo. 8, mãos operosas. 9, estrela silenciosa. 10, Amauri Pena. 11º, mediunidade de Amauri. 12º, lar bendito. 13º, os tios de Cidália. 14º, os filhos de Cidália Batista Xavier. 15º, vereda familiar. 16º e último, inesquecível despedida do tio. Aí vem um make-off e uma homenagem que é prestada. Nada melhor do que deixar o próprio autor dizer algumas coisas para nós. Então ele nos diz: por 3 décadas tivemos a honra de estudar a vida e obra de Francisco Cândido Xavier, vindo a engrossar as fileiras de seus biógrafos. No ano 2006, veio a público o livro Chico, Diálogos e Recordações, apoiado por Arnaldo Rocha, parceiro e amigo do médium. Passados 12 anos, a vida reserva outra surpresa: ver nascer do Calvário a Redenção, contribuição à biografia da família de Francisco Cândido Xavier. Ao deparar com a proposta do projeto do Calvário à Redenção, o constrangedor impacto foi inevitável. O receio inicial foi se convertendo em motivação à medida que demos os primeiros passos. A vida oferece desafios e a nós compete enfrentá-los. Temos aprendido que nada se perde. O resultado é que se engrandece a experiência, o existir. Esse singelo esforço é mais uma contribuição sobre a biografia de Francisco Cândido Xavier e sua família. Planejamento, foco, renúncia pessoal, superação, esforço na pesquisa paciente, fidelidade aos fatos, cadenciar o roteiro. Além de engrinaldar os textos com poesias adequadas, costura delicada, bordados desenhados em tecido fino, criatividade na escolha dos temas, alinhar passado, presente e futuro, foram alguns indicadores eleitos para, entre parênteses, o combate. Graças a Deus, conseguimos. Imensa felicidade pelo resultado obtido. De coração, esperamos alcançar o leitor sensível. A família e amigos, agradecemos o apoio que nunca faltou, jamais os esqueceremos. Com essas palavras, abrindo o livro do Calvário à Redenção, em seu primeiro episódio, endereçamos votos para que sigamos rumo à gloriosa redenção. Ave Cristo. Carlos Alberto Braga Costa, o autor organizador do livro, Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2018. Uma pérola para que possamos realmente conhecer mais as lutas que envolveram o nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier na sua extraordinária missão junto a todos nós. Um exemplo do movimento espírita, com mais de 400 obras produzidas e publicadas. Uma boa leitura. Estou em sintonia com a Rádio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo com a Márcia Nese, Um Sopro de Esperança. Como está, Márcia?
Vamos então refletir com o livro Um Sopro de Esperança, de autoria de Agnaldo Paviani, que dirige o Centro Espírita Caminho de Damasco, onde, na mensagem de número 18, intitulada Desempregado no Além, assim se expressa o Espírito José de Moraes, através da mediunidade do autor. É sabido que o descanso é uma ilusão. A vida nas dimensões espirituais é dinâmica, há muito trabalho a ser feito. Dentro dessa perspectiva, lembre-se de que morrer é sinônimo de continuidade. Destarte, você tem um bom currículo para apresentar do lado de cá? Pergunta, naturalmente, do espírito que se expressa nessa mensagem. E assim continua ele, reflita. Se você não tem paciência para ouvir os problemas alheios, se tem alergia a rodos e vassouras, se adora descansar muito, se detesta a disciplina, se não se preocupa em reeducar os sentimentos, se gosta apenas de mandar os outros fazerem, você está correndo o risco de ficar desempregado do lado de cá. Sem um currículo que contenha disposição para servir, desejo sincero de ser útil, disciplina e humildade, você ficará numa situação difícil. Nesse sentido, a boa vontade ajuda muito, mas sem experiência e competência, o trabalho será deficitário. Evidentemente, caso se encontre nessa situação, não irá passar fome ou morar na rua. No entanto, pesará muito na sua consciência a sensação de inutilidade. Prepare o currículo. Você não sabe quando virá para cá. Essa mensagem do livro Um Sopro de Esperança, Desempregado no Além. Sugestiva para as nossas reflexões da manhã de hoje.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, programa Mensagens de Esperança. Amado ouvinte, você já é assinante do Clube da Fraternidade? Ótimo! Então, convidamos você a estimular um parente, um amigo, alguém do seu relacionamento, que para que também se torne integrante do Clube da Fraternidade. Se não é, é oportunidade. Você poderá, através do telefone, a nossa recepcionista lhe dará todas as instruções necessárias. O DDD é 21, o telefone é 3386-1400. Repetindo, DDD 2121, o telefone é 3386-1400. E a atendente lhe orientará como fazer a sua adesão e assim poder contribuir para que a nossa programação prossiga no ar. Caso você queira, também poderá se inscrever através do nosso site. E o nosso site é radioriodejaneiro.digital. Tem todos os passos orientando aí para que você também se torne uma colaboradora para a programação da Rádio Rio de Janeiro, para nos mantermos no ar. Estamos caminhando para o final do nosso programa. Terezinha, suas despedidas.
Queridos ouvintes, agradecemos sempre a presença virtual, a participação de vocês, nos estimulando ao trabalho.
Marcianese.
Agradecemos a todos, pois a presença de todos nós somamos forças de aprendizado produtivo para a vida.
Agradecendo a valiosa sintonia de todos, esperamos contar com ela novamente no nosso próximo programa, sábado, às 13h25, o programa inédito, ou nas reprises, às terças-feiras, às 20 horas, ou quartas-feiras, às 4 horas da manhã. Continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. E até o próximo programa. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.